Bom dia, Patrícia Tosi, tudo bem? Bom dia, equipe Rádio Excélsio e todos os ouvintes dessa rádio maravilhosa.
A gente que agradece, então, a sua presença aqui para trazer um assunto que, inclusive, daqui a pouquinho vamos falar mais à frente, foi tema de um livro, né, de um material que você já coloca aí à disposição da comunidade para que possa se instruir a respeito da oportunidade, da importância da atividade física nesse período de pandemia. Mas eu queria trazer aí de forma mais clara para os nossos ouvintes, professores, esse termo, né? Imunomodulação em relação às atividades físicas. O que que isso significa na prática? O que que isso pode trazer de benefício para a comunidade?
Para falarmos de imunomodulação, vamos fazer alguns exemplos, né, muito práticos, né? Se você tem que proteger alguma coisa, você cria, né, uma proteção para isso. Se você tem uma casa, você cria um muro na frente. Então, o nosso Deus maravilhoso nos deu essa competência, chamamos de imunocompetência, que é protegermos, né, nosso organismo da entrada de micro-organismos, corpos estranhos, reações adversas. Então, nós temos todo um sistema que cuida de nós, dia a dia, não para, é dia e noite, e ele cuida de uma maneira muito eficiente. Normalmente ele também tem uma grande memória, claro, porque ele vai guardando tudo que ele tem contato e vai criando essas defesas desde quando nós somos bebês, principalmente quando nós, né, mamamos, aleitamos, né, na mamãe. Então nós temos esse contato já com essa primeira fonte de defesa no nosso sistema imunológico. Com o passar do tempo, nós vamos consolidando esse sistema imunológico, ele vai amadurecendo e ele vai nos protegendo no dia a dia, né, de todas as adversidades. A imunomodulação, ela é reunida por alguns elementos que são imunomoduladores, que nós chamamos na área de saúde, e esses elementos podem ser naturais, positivos, ou naturais negativos, já já eu explico um pouco melhor, e tem os de natureza forçada, né? A exemplo, medicamentos, processos cirúrgicos, vou dar um exemplo, o transplante, quando é feito, é preciso fazer um procedimento para que esse paciente aceite esse novo órgão, esse novo tecido, e isso não é fácil, tem que haver ali uma imunomodulação para que o paciente não ataque a si mesmo, né, no momento de ser recuperado de um transplante. Mas vamos falar um pouco sobre imunomoduladores, com bastante ênfase. Hoje, imunomoduladores positivos naturais, exemplo, o exercício físico, atividade física no dia a dia da gente, e sua importância, né?
Então, na verdade, é uma mudança de hábito geral, né? Essa pandemia, o mundo foi surpreendido por esse evento que teve um impacto não só do ponto de vista da saúde, mas econômico, enfim. Então, criar essas barreiras, como você colocou, né, de segurança, é importante que cada um crie suas estratégias, estratégias pessoais, estratégias comunitárias, estratégias globais para o enfrentamento, da pandemia. Agora, a atividade física, a gente já sabe, né, independente de pandemia, que ela traz uma qualidade de vida, ela melhora o bem-estar, ela é também de forma preventiva e também até no auxílio do tratamento de algumas doenças. Mas nesse dia a dia, nesse momento, professor Cristiano, que nós estamos em isolamento social, retomando, claro, aos poucos, mas ainda isolamento, como fazer uma atividade física fazendo esse bloqueio, criando essa resistência, mas ao mesmo tempo não se colocando de forma vulnerável, né, para uma infecção por Covid?
É uma questão muito importante que você coloca aí. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar que a prática regular de atividade física, ela provoca grandes benefícios, né, para a saúde cardiovascular, metabólica, mental do indivíduo. A sociedade, ela precisa se cuidar e ela precisa se cuidar de maneira integral. Sendo assim, a prática regular de atividade física responde um pouco a isso. Assim como o sistema imunológico, que é o que está em questão hoje. Nunca se procurou tanto saber como se defender das coisas, como melhorar o sistema imunológico, como reforçar, como se alimentar, enfim, como fazer exercício, como dormir melhor, como viver bem, né, com qualidade de vida. As populações mais ativas fisicamente, elas provavelmente estarão sempre bem mais preparadas para minimizar os impactos negativos sobre a gravidade dos processos infecciosos na atual, bem como em futuras pandemias também, que podem ocorrer. A gente já tem um aprendizado da história. E, assim, eu queria lembrar um detalhe: essa não é a nossa primeira pandemia quando falamos de civilização, de sociedade. Já enfrentamos outras, historicamente. Sendo que essa é uma nova pandemia com um novo vírus. Um grande problema que eu vejo em questão, não estamos enfrentando um inimigo simples, é um vírus com grandes particularidades, A partir do momento que foi feita pesquisa, se descobriu que não era um só, já tem de 5 a 6 versões do vírus. E uma das mais recentes versões dele foi encontrada agora em julho, quando pessoas retornaram à China. E houve, inclusive, suscitaram a possibilidade de ser uma reinfecção. Na verdade, é uma reinfecção do vírus, mas não do mesmo vírus. Ele já é uma mutação do primeiro, né, que foi estudado. Isso aí já é um novo, mas sendo ainda o coronavírus. Sei que ele se apresenta de várias formas e isso confunde muito a área de saúde como um todo e a sociedade em geral. Né? Então, a atividade física, ela provoca os benefícios de que maneira? Além de reforçar todos os sistemas, ela toca no nosso sistema imunológico de maneira positiva e essa imunomodulação, que é o processo de criar essa competência para nos defendermos dessas coisas, de invasores e tudo, ele é a priori feito a partir de hábitos, né? E também a partir de vacina. Tá? Quando você tem um vírus, um micro-organismo que é muito letal e ele não é conhecido pelo corpo, é necessário uma vacina para que se informe ao sistema imunológico sobre ele, e o sistema imunológico, ele cria um registro, uma memória disso. A partir desse momento, ele vai poder se defender, né, desse vírus. Então, a gente está passando por uma pandemia que testa, né, bastante nossos limites, porque mexe com a sociedade como um todo, criando os déficits econômicos, emocionais, de saúde orgânica, né? E, enfim, e cria toda uma comoção, porque afasta as pessoas, né, na ânsia de querer salvaguardar os nossos idosos, crianças e grupos mais vulneráveis, com comorbidades, né, doenças crônicas aí que já existem, fica muito difícil. Né, e nós estamos vendo isso agora, o que está acontecendo. É, essa volta aí de alguns comércios e tudo, veja como é difícil controlar o ser humano. É muito difícil.
Exatamente, muito difícil mesmo, né? Cada um dependendo do seu repertório, do seu grau de conhecimento e até de como lida com a sua própria saúde em termos da sua autorresponsabilidade. Isso a gente verifica mudanças, diferentes tipos de comportamento em relação a essa pandemia. Mas nós podemos dizer, professor, que essa prática regular da atividade física que você colocou como prevenção para várias doenças, essa prática da atividade física, ela traz esse benefício. Podemos dizer que a população, quanto mais ativa fisicamente é uma pessoa, então mais bem preparada ela também vai estar para enfrentar o impacto de uma doença, não só falando de Covid, mas de outros problemas de saúde. Agora nós estamos vivendo essa pandemia, esse é o foco mundial, mas podemos estar vivendo também de forma vulnerável em relação a outros problemas de saúde, já estamos. Então, quanto mais a população ou a pessoa é ativa fisicamente, mais ela pode estar preparada também para não contrair doenças ou então minimizar os impactos dessa doença?
Então, você tocou num ponto muito importante para nós entendermos como é que o exercício físico ele vem para ajudar. Tá? Em primeiro lugar, eu gostaria de dividir, né, os termos atividade física e exercício físico, que o conceito de atividade física é qualquer atividade que você faça, seja dinâmica, mas não tenha um propósito, né, com saúde. Ou seja, você vai no mercado, vai numa farmácia, você vai andando ali, você está fazendo atividade física, mesmo que ela não seja esportiva. É só o movimento pelo movimento. Quando você tem um propósito com isso, de melhoria nas suas aptidões, né, físicas, orgânicas, mentais, emocionais, você tem um propósito, é uma coisa sistemática, você faz todo dia, naquele horário, aquela quantidade, aquela dose, nós temos aí o exercício físico. Então, o exercício físico é muito importante que se entenda, ele é dosado e já é aceito em toda a comunidade de saúde, incluindo a médica, como remédio. Então, o exercício físico ele é um medicamento já. Tá? É uma das formas mais práticas, né, e até diria baratas, né, da pessoa se proteger de qualquer, né, situação de agravo na saúde. Agora, não estamos falando que o exercício físico é a cura para a Covid, em nenhum momento. Estou falando que ele fortalece a pessoa, deixa ela resiliente, deixa ela fortalecida, para que quando ela tenha o contato com a Covid, ela tenha um mínimo de impacto, ela tenha uma forma leve, ela consiga se defender de uma maneira mais prática e ela não chegue a evoluir o seu quadro para um tratamento um pouco mais intensivo. Então, é uma forma leve que ataca ela, porque ela já vem fazendo, né, ao longo do tempo, uma atividade. Aí você me perguntaria, mas e se essa pessoa era sedentária e resolve se exercitar a partir de agora? Nunca é tarde para começar. Essa é a frase que a gente fala sempre. Nós convidamos a todos que comecem a se movimentar, ainda dá tempo. E mesmo dentro de uma pandemia, isolados ou não, eu sempre falo que nós temos que fazer uma atividade física ou, de preferência, um exercício físico, aquilo que você consiga colocar em sua rotina diária. É, a Organização Mundial de Saúde preconiza que nós temos que ter no mínimo 150 minutos acumulados, né, com gasto, com exercícios cardiovasculares, que são protetivos. E eu digo a você que isso é cumulativo, essa é a boa notícia. Você pode fazer 20 minutos hoje, 30 amanhã, até fechar a conta até o final de semana. Então não é impeditivo que a pessoa hoje não tenha tempo para fazer 30 minutos e que ela só faça 10. Existem protocolos diversos, HIIT, MIT, vários protocolos que nós usamos na área para poder ajudar as pessoas que não têm tempo para se exercitar. Então não seria uma desculpa, um motivo maior para que se impedisse de uma pessoa fazer exercício se ela não tem tanto tempo assim. Nós, na verdade, estimulamos a pessoa a fazer uma gestão do seu tempo, né, e incluir o exercício físico como parte de sua rotina, escrevendo na sua agenda o seu próprio nome, dizendo que aquele momento você encontra com você, né? Você encontra com você no seu íntimo, você medita, você faz sua oração, você tem o exercício físico ali, e aquelas medidas são todas protetivas para você. É assim que a gente entende o exercício.
Cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa é um sistema. Então, a questão como frequência, volume, intensidade, essa questão da dose ideal, que é um ponto que você traz e aborda no seu livro, acho que é muito importante a gente tratar e orientar as pessoas da forma correta, né, para que a atividade física seja algo que vá somar positivamente na sua qualidade de vida, no seu bem-estar, e não ao contrário. Mas tem uma dúvida aqui da Eliana, ela está dizendo o seguinte aqui pelo WhatsApp, os ouvintes contribuem com suas perguntas também pelo 996813998. Ela diz, estou sentindo muita falta de nadar e fazer hidroginástica. No momento, faço atividade física em casa com aulas e dicas de treinos nas redes sociais. Quando deixo de fazer, o corpo dói. Claro, né? A pessoa que já está com aquele condicionamento físico, quando para, vai sentir. Mas ela fala da hidroginástica e tem outra pergunta também, de um ouvinte, que diz o seguinte, a atividade física dentro da água, né, como hidroginástica, natação, melhor, é mais indicado nesse momento de Covid ou o risco de contaminação seria maior?
É muito interessante a participação do ouvinte, muitíssimo obrigado pela participação de todos. Eu gostaria de lembrar que isso que a gente está aqui relatando faz parte de um livro que eu produzi chamado Isolamento Social e Imunomodulação Através do Exercício Físico, onde eu reúno em 203 páginas, incluindo a capa, distribuída por 9 capítulos, todo o processo da pandemia desde seu início, que foi descoberto em Wuhan, na China, em novembro, e oficialmente reconhecido em dezembro do ano passado, e aqui no Brasil, através de decretos e outras questões, acabou se instituindo algumas, na verdade, restrições. Essas restrições que me levaram a criar o livro, porque ao acompanhar nas redes sociais que estavam prescrevendo o exercício de maneira equivocada, aquilo me sensibilizou a escrever o livro. Então, no livro eu trago a questão da dose e eu informo que muitas das orientações que ocorrem nas redes sociais, muitas vezes elas são equivocadas. Por quê? Quando você tem uma pandemia, você está vulnerável porque você ainda não tem a vacina. Se você está vulnerável, o exercício físico feito numa intensidade alta, ele seria imunossupressor. Ele seria um imunomodulador negativo. Eu repito, quando o exercício físico é feito numa intensidade alta, ele estimula o sistema imunológico a uma supressão, ou seja, ele é negativo para o corpo. O ideal, enquanto não se tem vacina, e aí a gente não tem garantia de nada, é que a gente se mantenha num certo equilíbrio imunológico. Esse equilíbrio é conseguido com exercícios de moderada intensidade. No livro eu trago alguns exemplos, faço algumas colocações, trago alguns autores para debater o assunto, trago artigos e mostro que, inclusive, Instituto Escandinavo de Medicina já pesquisou bastante também a questão do exercício como medicamento. E, inclusive, no artigo que traz dentro do livro, ele é levado em consideração e tratam-se 26 doenças crônico-degenerativas através de exercício físico como remédio, né, na Escandinávia. A gente está falando de países extremamente evoluídos em seu índice de desenvolvimento humano, IDH. Em uma outra questão que nós devemos considerar na dose é que quando você tem um volume alto ou uma intensidade alta demais, você está fazendo uma imunossupressão. No dia a dia normal, sem uma pandemia, nós teríamos tempo de nos recuperar. Vou dar um exemplo muito simples. As pessoas que correm nas ruas, que vão para essas corridas de ruas de 10 quilômetros, vamos dizer. Você já deve ter notado que quando a pessoa chega, tem alguém com laranja, com algumas coisas para que ela tenha aquela dieta ali de reposição para ajudar o sistema imunológico, que já foi suprimido ali durante aquela corrida. Aí você diria, essa corrida não faz bem? Faz bem, mas ela tem o seu processo de intensidade que pode ser alto e ele acaba fazendo a imunossupressão. No dia a dia normal, a gente se recupera, tem tempo para isso, mas e numa pandemia, eu pergunto, sem vacina, o que devemos fazer? Então, no livro, eu sugiro exercícios físicos feitos de intensidade moderada, e, inclusive no livro eu faço a releitura de movimentos de yoga, alguns gestos também de movimentos, e também tem quatro circuitos, né, que nós temos aí no livro como exemplo, onde eu coloco para três níveis de aptidão. Três níveis de aptidão diferentes. Então, a pessoa tem no próprio livro, no fim do livro, um guia de exercícios. Eu sou profissional de educação física e mestre em ciências da saúde e tenho o meu registro, eu posso muito bem prescrever. E no livro, vocês têm uma orientação muito bem feita, né? Tem um apoio de alguns profissionais da área, incluindo o professor doutor Francisco Pitanga, que apoiou aí a obra, fez o prefácio. E nós vemos essa obra aí como um bom aliado nessa pandemia. Então, eu reconheço que eu tentei pesquisar o melhor que eu pude para poder produzir um material que ajude as pessoas a se orientarem nessa questão do exercício físico. Não deixando de lado, claro, que a pessoa deve se consultar com um profissional de educação física, que é o profissional reconhecidamente ideal para prescrever exercícios físicos voltados para a saúde.
Agora, se você falou com relação à questão da yoga, e tem a pergunta aqui da Maria Fiaz, né, não necessariamente falando de yoga, mas trazendo pilates. Ela disse, estou fazendo pilates, isso conta como atividade física? E mais uma pergunta também sobre atividade física, onde tem água, se esse elemento traz algum risco de contaminação para a Covid.
Muitíssimo obrigado, excelentes perguntas. A primeira pergunta, a questão do Pilates. Os exercícios de Pilates, eles têm objetivos bem específicos, né? Ele pretende fazer uma boa condição postural na pessoa, uma boa consciência postural, consciência respiratória, tônus muscular. E a questão cardiovascular, ela não é primária no Pilates, ela seria uma consequência, ela não é o propósito principal do Pilates. Logo, eu estou querendo dizer que eu teria que se complementar esse Pilates com uma atividade cardiovascular, porque o Pilates ele vai ser voltado mais para o enrijecimento, coordenação motora, flexibilidade, controle da postura. Ele tem grandes benefícios, é excelente. Porém, essa questão cardiovascular, eu diria que teria que ser complementado. Quanto ao exercício feito na água, existem hoje protocolos para todos os ambientes onde são promovidas atividade física e exercício físico. E seguindo esses protocolos à risca, nós temos alguns cuidados. A piscina, nesse momento, em muitos locais, ela ainda não estava ativa, né, esse ambiente aquático. Salvo o caso de piscinas com água ozonizada, há uma grande chance de nós estarmos protegidos, porque, né, o ozônio, a ultravioleta, algumas situações, elas acabam eliminando as possibilidades de contaminação. Não deixando de ressaltar que muita gente tem contato físico nessas atividades. Então, é interessante seguir o protocolo à risca do distanciamento, mesmo numa aula coletiva. O maior problema é que essas aulas aquáticas, elas são coletivas. Então, é muito importante que o professor, o local, a clínica, a academia, o clube, ele tenha uma preocupação, né, em fazer toda a atividade dentro do protocolo.
Por favor, Cristiano, diga para a gente o que você orienta, quais são as suas dicas finais, né, para que o ouvinte possa realmente colocar a atividade física, retomar as suas atividades, aqueles que pararam, e o início para aqueles que estão totalmente sedentários, colocando e pontuando a atividade física como um ponto importante no enfrentamento de doenças, entre elas a Covid-19.
Bom, em primeiro lugar, gostaria de deixar aqui meu contato. Eu tenho um Instagram, que é o cristiano.pinho2017, e nesse canal nós temos grandes informações importantes para quem quer saber um pouco mais sobre imunomodulação. Eu tenho um programa chamado Quartos da Imunomodulação, onde eu informo E temos um encontro semanal e mais algumas cápsulas informativas onde levamos a informação até vocês. E podem ficar à vontade de mandar mensagem. O exercício físico nessa volta da pandemia, ele, assim como várias atividades na nossa sociedade, ele tem que respeitar os protocolos para que seja, né, uma coisa um pouco mais segura. A gente não está falando de segurança 100%, a gente está falando de uma situação contingencial de segurança, onde a gente tenta acolher o aluno, o cliente, da maneira mais segura, né, e cada pessoa cuida o máximo possível de sua higiene e todos os aspectos, né, ao redor dela para que ela evite a contaminação. Eu queria lembrar que nesse contexto a volta fica difícil com a máscara. Então é uma questão muito controversa a questão da máscara. Por quê? Porque o ser humano ele não nasceu com máscara. Então simplesmente nós somos tomados por uma pandemia e de repente todos são obrigados a usar uma máscara. Não é uma coisa fácil. E na história nós temos vários casos aí de contaminação, de pandemia, epidemia, onde as pessoas precisaram usar máscara e não foi fácil e não seria tão fácil também aqui no Brasil. Então, a primeira coisa é respeitar essa dificuldade da máscara, incluindo que a máscara ela deixa a pessoa um pouco ofegante, é preciso que a pessoa use a máscara e tenha a consciência de se manter dentro daquela intensidade que eu falei lá atrás. Olha bem como a intensidade é importante. Se você trabalha com intensidades altas, você não vai conseguir respirar dentro de uma máscara. Olha, mais uma vez, eu lembrando aí que a intensidade é muito importante no exercício em momentos de pandemia sem vacina. O ideal para todo mundo é retomar suas atividades, sim, mas com segurança e trabalhando dentro de uma intensidade moderada. No livro eu chamo de MIT, exercícios intervalados de intensidade moderada. Tá? É muito importante nesse momento até termos uma vacina. E eu saúdo e elogio a todos que estão aí fazendo suas atividades físicas, seus exercícios físicos, mesmo com todas essas dificuldades.
Eu conversei com o Cristiano Pinho, que é profissional de educação física, mestre em ciências da saúde. Muito obrigada, tenha um excelente dia, Cristiano.
Muitíssimo obrigado a vocês. Até a próxima.